Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quando depois do feriado, eu tinha aquela pilha, né, de assuntos que eu queria comentar com vocês, eu acabei não tendo tempo, eu não queria também estender o episódio, né, muito além dos 10, 15 minutos, de comentar uma notícia bastante perturbadora. Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente eles conseguiram identificar e prender nos Estados Unidos um serial killer que já está velhinho, porque a história é super antiga. O cara era um serial killer lá atrás, ninguém conseguia achar o cara e tal. Eu sei que décadas depois, quanto tempo depois, o cara se chamava Golden State Killer. Putz, foi na década de 80 que o cara, né, no auge desse serial killer. E eles acharam esse cara através de DNA. Mas de que maneira DNA? E aí vem a parte que digamos, bizarra, ou pelo menos questionável, ou pelo menos, né, interessante por uma discussão. A questão é a seguinte: existe uma plataforma chamada GEDmatch, que é uma plataforma super bem intencionada, onde pessoas que se interessam por genealogia, ou seja, montar árvores genealógicas, saber quem são os ancestrais e tal, elas vão construindo ali suas árvores genealógicas, mas elas fornecem informações sobre o seu DNA. E essa ferramenta, ela sai procurando correlações entre o seu DNA e o que já existe lá dentro. Então eu poderia subir lá o meu DNA, e ele sai correndo atrás para ver se ele acha algum match, né, algum encaixe, né, algum acerto ali do meu DNA com os DNAs existentes. Bacana, cheio de gente bem intencionada, está ajudando, né, um monte de trabalhos de todas as áreas, antropologia, história, etc. e tal. O que acontece? A polícia, né, o FBI, falou: ah, gostei. O que eles fizeram? Eles, sem avisar que eles estavam fazendo um trabalho policial, eles subiram ali o DNA que eles tinham para tentar identificar, para tentar cruzar informações naquela plataforma, e foi assim que eles acabaram identificando esse sujeito. Né? Eles usaram uma plataforma que, em princípio, tem ali uma proposta meio científica, meio bem intencionada, e eles acabaram explorando essa plataforma para fins policiais. Isso é errado? Não é? Causa um certo desconforto. É interessante ler o artigo, porque eles entrevistam os envolvidos nessa plataforma, os caras, veja bem, quer dizer, de novo, aquela inocência de quem constrói uma plataforma sem imaginar que ela possa ser usada para abuso, né, que ela possa, nesse caso até que é um abuso, sei lá, prenderam um serial killer, né, e aí você vai dizer que o fim justifica os meios, sei lá, mas poderia ser para outros fins. Né, eu nem quero imaginar aqui, fica para a sua imaginação, que sem dúvida é maior que a minha, para imaginar que outros usos estranhos, espúrios, que é uma bela palavra, poderiam rolar numa plataforma sem nenhuma prevenção, sem nenhuma garantia maior de quem está usando como. Eu achei isso bastante interessante. Tem um artigo aqui que eu deixei de comentar, mas vale a pena ler. Ele é um pouco longo, na verdade é legal porque ele não é um artigo técnico, é simplesmente o testemunho de uma pessoa, de uma mulher, que ela resolveu ver quais os efeitos na vida dela se ela se disciplinasse mais com relação à luz. O que eu quero dizer com isso? Ela resolveu simplesmente cortar a luz artificial noturna da vida dela. Então, nada de computador antes de dormir, nada de ficar checando Facebook, Tinder, não sei, antes de dormir, nenhuma luz artificial antes de dormir. Né? E aí ela também estava se disciplinando a se expor mais durante o dia à luz natural. Ela queria ver o efeito que isso tem no humor, o efeito que isso tem na quantidade e na qualidade do sono. E é um testemunho muito interessante. Ao longo do artigo ela vai dando dicas, quais foram as dificuldades, como é que a família reagiu, qual é a graça de você jantar à luz de velas todo dia, se ela dormiu melhor, se ela não dormiu melhor. Não é um artigo científico, mas fica a dica e ela dá várias pistas sobre o efeito nocivo que a luz, sobretudo essa luz meio azulada, né, dos smartphones, das telas, elas têm sobre a produção de várias enzimas, vários hormônios que controlam a nossa qualidade do sono. Né? Então a gente é curioso porque o que faz o nosso reloginho interno funcionar, em boa parte, é a luz que a gente recebe nos olhos, é a luz que a gente vê. É assim que o organismo percebe que horas são, etc e tal. Se a gente de alguma maneira desrespeita, e a gente vem desrespeitando isso há mais de 100 anos, o corpo fica bagunçado, a gente dorme pior, o sono é de pior qualidade. Então fica aí uma dica interessante em termos de saúde. Agora pulando para algumas coisas um pouco mais menos, né, menos vagas, né, e menos soft, tem dois artigos interessantes que eu gostaria de chamar a atenção. Um deles é a Nvidia. Nvidia é uma fabricante de placas gráficas. Quem aqui é gamer, quem aqui gosta de games, sabe que a Nvidia produz uma boa parte das placas gráficas, aquelas para jogar aqueles jogos com a resolução altíssima e tal, e elas vêm sendo usadas de um tempo para cá para aplicações de inteligência artificial, porque elas são muito rápidas. Né? Agora o que a Nvidia está focando é no mercado de saúde. Isso é muito interessante, porque saúde não só você tem a necessidade de, por exemplo, um exame visual, uma tomografia, eu não sei o nome dos exames, mas que tem aquelas coisas em 3D e tal, para você fazer esses exames com a melhor qualidade, ou você visualizar esses números com melhor qualidade, as placas ajudam. Mas mais do que isso, os hospitais têm muitos dados que a gente chama de não estruturados, big data mesmo, muita informação, muito número e tal. E para inteligência artificial, essas placas da Nvidia são bárbaras, porque elas são muito rápidas. Então, eles estão vendo aplicações cada vez maiores de placas gráficas que originalmente tinham sido feitas para games no ambiente da saúde, no ambiente dos hospitais, não só para visualização dos exames, mas também para processos de machine learning. Eu achei bacana. Falando em machine learning, e agora vem para um lado não tão bacana, eu não tenho me aprofundado muito aqui sobre essas atrapalhadas do Facebook, ou sobre se o Facebook valorizou mais ou menos depois dessas coisas todas. Isso para mim é tão desgastante que eu acabo não comentando. Mas tem duas notícias aqui. Uma delas é de um site que é interessante, ele chama Lifehacker. Esse Lifehacker é um site muito antigo, ele tem sempre dicas de como melhorar a sua vida, como agilizar a sua vida, desde como arrumar a sua mala até as melhores extensões do Chrome, até como, sei lá, ele tem várias dicas. E aqui uma das dicas que ele deu é o seguinte: se você se preocupa com privacidade, está na hora de você abandonar o WhatsApp. E aí ele comenta o que eu não comentei, porque eu tinha ficado acho que muito frustrado. Um dos fundadores do WhatsApp, em princípio um cara aparentemente idealista, né, que respeitava a privacidade dos usuários, que queria fazer um serviço acessível e barato, e conseguiu. Pois bem, esse cara, hoje um bilionário, porque eles venderam o WhatsApp para o Facebook por 19 bilhões de dólares, o cara saiu fora. Ele falou: eu peço as contas porque eu não consigo concordar com as políticas de privacidade ou com as estratégias do Facebook. Isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Porque a primeira derrota foi quando eles não queriam, o WhatsApp não queria compartilhar o que a gente faz no WhatsApp com o Facebook. Depois de muita pressão, tá, o Facebook conseguiu o quê? Os nossos números de celular. Para o Facebook, isso é um tesouro, isso já foi uma derrota. Eu não sei qual é a outra derrota que forçou esse cara a pedir as contas, a sair. Tudo bem, o cara está bilionário, né? Eu não sei que fração que ele tem dos 19 bilhões, mas qualquer fração de 19 bilhões é grana para caramba. Mas de qualquer maneira, entristece, né? Entristece porque você vê esse avanço, e lá vem mais uma bela palavra, mais uma bela e triste palavra, que é o avanço inexorável, né, desse trator que é o Facebook. E aí, nessa mesma linha, vai aqui a última notícia que eu quero comentar com vocês, que sabe quando você usa o Instagram e coloca hashtag isso, hashtag aquilo, na verdade, o Facebook, que comprou o Instagram, não sei se você lembra disso, ele usa as suas hashtags para o quê? Para treinar a inteligência artificial dele mesmo. Então, aí você entende por que que um Facebook vai comprar plataformas que em princípio não dão lucro, né? São plataformas que você paga pelo Instagram? Não, né? Não, aquele negócio é prejuízo. Tudo bem que eles têm anúncio, etc e tal. Mas acontece que tanto o WhatsApp quanto o Instagram são fontes de informações valiosíssimas para o Facebook, levando em conta que o modelo de negócios do Facebook é justamente esse: vender o quanto ele sabe sobre nós a quem interessar possa. E, pelo visto, compradores não faltam. Meus caros, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. É quinta-feira, amanhã é sexta. Eu tendo a querer fazer uma edição sempre de final de semana, com apanhado da semana e tal, mas até hoje os números têm mostrado, se é que os números, né, são sempre tão confiáveis assim, que uma vez por dia está mais do que bom. Então, caso vocês sintam falta, aliás, caso vocês achem que uma vez por dia é pouco, é demais, é demasiado, talvez valesse a pena um episódio semanal, sei lá, eu não sei. Então me deem um feedback, porque para mim é muito gostoso fazer, para mim é muito gostoso falar, mas eu não tenho a menor ideia de como é que é ouvir. Raríssimos, um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.